dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal desta terça-feira, dia 15 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela AlphaCode. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Amazon, que está sendo acusada de ter inflacionado em até 1000% o preço de alguns produtos durante o período aí da epidemia há alguns meses. Um órgão americano de defesa do consumidor falou que teve coisa tipo papel higiênico, sabonete bactericida também, que aumentaram bastante aí de preço durante a epidemia. E isso aconteceu também, de acordo com eles, tanto com produtos vendidos pela própria Amazon e também de terceiros lá no Marketplace. No auge da epidemia, a Amazon tinha até anunciado umas medidas para começar a combater esse tipo de prática, mas está sendo acusada agora de ter feito a mesma coisa. O grupo de defesa consumidor publicou um relatório que mostrou a conclusão deles, que levou esse tipo de acusação. E aí, em resposta a isso, a Amazon falou que encaminhou alguns casos já para o governo americano, até para o pessoal ser processado criminalmente por conta desse aumento abusivo, mas ela disse também que em alguns casos o que aconteceu foi um bug que aumentou o preço e não foi culpa dela essa inflação de quase 1000% de alguns produtos. E enquanto isso, aqui no Brasil, o Nubank confirmou a intenção de comprar a Isinvest por um valor que não foi divulgado ou vazado por enquanto. Essa aquisição ainda depende da aprovação tanto do Banco Central quanto do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. E aí, uma vez com essa aprovação, aí sim o Nubank vai comprar a Isinvest, se tornando uma das principais plataformas de investimento do país. E ainda sobre o Brasil, só que agora falando de redes sociais, o Twitter está começando a testar, por enquanto só por aqui, o envio de áudio por mensagem direta lá no aplicativo da plataforma. Isso está pintando só para algumas pessoas no aplicativo oficial e está chegando, inclusive, depois deles terem testado sem muito sucesso a habilidade do pessoal postar um áudio direto no Twitter para aparecer lá na timeline de todo mundo. Esses áudios por mensagem direta do Twitter podem ter no máximo 140 segundos de duração e, caso você queira ver as interfaces de envio e recebimento, tem link aqui na descrição. Agora, pulando de uma rede social para outra, o Facebook está começando a testar no Messenger um recurso chamado Watch Together, que, claro, como o nome indica, deixa você vê com seus amigos a mesma coisa ao mesmo tempo. Os conteúdos disponíveis lá pra galera ver ao mesmo tempo nas salas do Messenger é o que o pessoal consegue ver já na plataforma Facebook Watch, que tá pintando aqui no Brasil, mas tá sem confirmação de lançamento oficial do recurso no mundo inteiro. Agora, quem também começou a testar um recurso parecido com isso foi a Disney lá na plataforma Disney Plus. Ela tá começando a testar, por enquanto, só pra quem mora no Canadá, esse recurso chamado Group Watch, que é isso também, até 6 pessoas verem ao mesmo tempo lá, a mesma série, o mesmo filme, e apesar de ter confirmado já que está testando o recurso no Canadá, a Disney não quis dar expectativa de lançamento oficial no resto do mundo, isso claro, países já que tem acesso a Disney Plus. E por fim, sobre plataformas de vídeo, o YouTube confirmou que vai testar por enquanto só na Índia um clone do TikTok chamado YouTube Shorts. Com ele, dá para o usuário criar vídeos verticais de até 15 segundos de duração, e a plataforma conta inclusive com ferramentas de edição, que deixa a pessoa juntar vários vídeos de uma vez, se tiver feito várias tomadas para gerar o vídeo principal, e colocar uns sons lá também, tudo isso com assistência da ferramenta. Os YouTube Shorts estão começando a aparecer para algumas pessoas, por enquanto só na Índia, e caso você queira saber mais sobre ele, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a LG, que finalmente, depois de bastante vazamento, anunciou oficialmente o telefone LG Wing. Esse é um aparelho com duas telas que você consegue rotacionar a tela de cima, 90 graus. Ele fica no formato de T para você conseguir acessar a tela de baixo, que é um pouquinho mais quadrada, e as specs são as seguintes. A tela principal tem 6,8 polegadas e a tela secundária tem 3,9 polegadas, e ele conta com 8 GB de RAM, 256 de espaço, processador Snapdragon 675G e conectividade 5G. Ele não é à prova d'água justamente por conta do sistema, que deixa a pessoa rotacionar a tela para usar o telefone no modo aberto. Ele conta ainda com 3 câmeras na parte de trás, com a principal sendo de 64 megapixels. E enquanto isso, na parte da frente, a câmera de selfie que tem 32 megapixels fica embutida na parte de cima do aparelho e salta para fora lá quando a pessoa quer usar. Ele vai ser lançado lá fora até o final do mês que vem, mas segue sem previsão de um preço, pelo menos fornecido pela LG. Agora, ainda sobre o mundo Android, a Samsung anunciou mais um evento, esse 23 de setembro. Esse é o terceiro evento da empresa em mais ou menos um mês, e o convite da transmissão, que está escrito Unpacked for Every Fan, não deixa muita dúvida, que é a versão S20 Fan Edition que vai ser anunciada nesse evento dia 23. A Samsung já confirmou por enquanto que vai fazer essa live dela a partir do site, que você vai conseguir acessar para ver o vídeo, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e ainda sobre eventos, a Sony marcou para amanhã uma apresentação do PlayStation 5 para provavelmente né, anunciar o preço do aparelho. Existe uma expectativa que é bem grande sobre o preço, né? A Sony tinha até adiantado para o mercado, já que ele ia ser meio caro. A Microsoft anunciou o Xbox aí na semana passada, que vai ser de $300 a $500, dependendo do modelo. E o pessoal está especulando, inclusive, que esse preço máximo aí de $500 para o Xbox pode ter obrigado a Sony a reduzir o preço do PS5. Mas claro, né? Isso é só rumor. Então amanhã vai rolar essa transmissão da Sony para anunciar, provavelmente, né, não só o preço, mas a data de lançamento também do PS5. E claro, né, pintando a confirmação disso tudo, eu comento aqui no podcast. Bom, a seguir eu vou falar sobre um acordo que foi anunciado entre a Oracle e o TikTok, mas antes disso eu vou falar sobre a AlphaCode, empresa de tecnologia e inovação que está patrocinando aqui o Loop Matinal. A AlphaCode oferece soluções criativas e digitais para os clientes dela, e ela já fez mais de 100 aplicativos para Android e para o iOS, para startups, para delivery também, telemedicina, empreendedores, uso interno e assim por diante. Então, para você que já sabe que vai ter que fazer, ou melhorar também, né, aplicativo do seu trabalho, do seu emprego, para aproveitar a retomada do segundo semestre, ou tem faz tempo uma ideia bem bacana que você não sabe como fazer para tirar do papel, faz o seguinte: acessa o site alphacode.com.br, alphacode.com.br. Aí você entra em contato com eles, comenta sua necessidade, fala que escutou aqui o patrocínio do Loop Matinal e pronto. Na hora de fazer seu aplicativo com AlphaCode, você vai ganhar 10% de desconto, o que é uma coisa bem bacana, né? Só para o seu ouvinte aqui do Loop Matinal. Então, mais uma vez, hein? Para fazer ou melhorar seu aplicativo com 10% de desconto, acessa lá alphacode.com.br. Muito obrigado à AlphaCode pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? Ontem o governo americano confirmou que recebeu da ByteDance um documento com um acordo que ela fez com a Oracle, né, para tentar adequar a operação americana às regras impostas pelo governo, e o pessoal tá na expectativa, né, para saber se isso atende aos pedidos do Trump. O que acontece é que até o final dessa semana vai acabar o prazo limite aí para venda da operação americana do TikTok para não ser bloqueado nos Estados Unidos, mas não foi bem isso aí que foi anunciado pela ByteDance. Na verdade, esse capítulo novo do enrosco começou quando a Microsoft anunciou que estava fora, falou que não conseguiu chegar a um acordo lá com o tratamento de dados do pessoal e por isso estava deixando essa disputa. E aí logo depois a Oracle falou que ela vai ser o que ela chamou de fornecedora confiável de tecnologia para o TikTok, ou seja, não é uma compra, né, mas é um acordo que eles fizeram. Na verdade, mesmo na confirmação desse acordo não está muito claro, né, o que significa é que ela vai ser essa fornecedora confiável de tecnologia, mas não é uma venda, isso aí já está certo. Oficialmente o que se sabe é que foi essa a proposta que eles enviaram para o governo americano, e agora espera para ver, né, o que vai sair disso aí. Agora, um outro acordo também que chamou a atenção do mercado ontem foi da compra da ARM, feita pela NVIDIA. Já fazia um tempo, inclusive, né, que veio pintando rumores nos bastidores do mercado sobre essa possível aquisição. E aí, ontem, no comecinho do dia, a NVIDIA falou que vai pagar $40 bilhões para a SoftBank, para aí sim virar a nova dona da ARM. A NVIDIA comentou que a fabricante de chips, né, provando essa compra, vai passar a atuar como uma divisão da empresa, mas ainda assim, a ARM vai continuar trabalhando, né, com essa sede que ela tem no Reino Unido, e isso não vai mudar, vai seguir com essa independência. Ela também pretende manter, pelo menos por enquanto, né, os acordos de mercado que ela tem de fabricação de chips, mas é aquela coisa, né? Uma compra grande desse jeito está sujeita a vários meses aí de investigação, então vai demorar para pintar a confirmação oficial dessa aquisição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple, que anunciou que está mudando a regra da App Store, que proibia que o pessoal lançasse uma loja própria de aplicativos, especialmente de jogos aí, tipo da Microsoft e do Google. O que rola é que as regras proibiam o lançamento aí de lojas paralelas dentro da App Store, e na prática isso significava que não podia ser lançado, por exemplo, nem o xCloud da Microsoft, nem o Stadia lá, que é o serviço do Google de jogos. E aí, depois de muitas críticas, né, tá apertando aí o cerco contra a Apple, ela anunciou agora que está mudando um pouquinho essas regras da App Store, e é o seguinte: ela falou que vai passar a permitir o lançamento do que ela chamou de catálogos de jogos, né, de serviços aí de assinatura de jogos, mas ainda assim, cada um desses jogos tem que ser mandado de forma individual e disponibilizado lá também de forma individual na App Store. Aí, em reação a isso, a Microsoft criticou a regra nova, né, falou que não é bem isso que ela queria, porque ainda assim a pessoa tem que entrar primeiro na loja dela e depois baixar o aplicativo para conseguir jogar, e por conta disso, inclusive, ela não quis se comprometer a lançar o serviço xCloud para o iOS, mesmo depois, né, dessas regras que a Apple mudou. E por último, sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, deixa eu lembrar você que hoje, a partir de mais ou menos 1h30 da tarde, vai começar a cobertura ao vivo do Loop Infinito pro evento da Apple, que começa umas 2h. Vai rolar a tradicional cobertura em tempo real do Loop, né, com os comentários ao vivo lá de tudo que a Apple for anunciando. Então passa aqui na descrição do episódio, pega o link pra live do Loop Infinito e se inscreve no canal, né, se você não tiver feito isso ainda. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo ou um produto ou um serviço bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Alphacode pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!